Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa antena. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir um magazine de esporte sobre basquetebol masculino realizado por Marco Martins. Antes, fique com a entrevista de Liliana Henriques Moussabadé, que, para além de ser nosso correspondente em Bissau, realizou recentemente dois filmes, o segundo sobre casamento precoce e casamento forçado na Guiné-Bissau, um filme que acabou de realizar há cerca de uma semana e com o qual espera dar visibilidade a esta questão que muitas meninas e mulheres guineenses ainda enfrentam.
Convidado.
O sábado passado marcou o fim das rodagens na região de Biombo, no oeste da Guiné-Bissau, do novo filme de Moussa Baldé, que conhecem como correspondente da RFI, mas que também escreve guiões e produz cinema. A fita co-realizada com o ator e diretor de casting Jorge Biaguet é intitulada Menina de Bandeja e tem como temática o casamento precoce, uma problemática ainda muito presente na Guiné-Bissau. Depois de várias semanas de intenso trabalho, Moussa Baldé fez um balanço positivo e disse que espera colocar o filme nos ecrãs até ao final deste ano. Ao dizer o que o levou a rodar esta fita, o guionista e cineasta começa por contar um enredo em torno da Sophie, protagonista de Menina de Bandeja.
Menina de Bandeja é uma ficção de uma realidade que acontece na Guiné-Bissau, infelizmente. Nós quisemos aventurar-nos no cinema contando a história de uma menina que foi trazida do interior da Guiné-Bissau para ter uma vida melhor. A ideia da menina, a Sophie, era vir a Bissau estudar, formar-se como enfermeira e voltar para a sua comunidade no interior e servir a sua comunidade como enfermeira. A Sophie tinha um sonho, mas a tia dela tinha um outro objetivo com ela. Foi buscar a Sophie, meteu a Sophie aqui em Bissau como vendedeira ambulante. Um trabalho que para já é um crime, porque trabalho infantil é uma coisa que o Código Civil da Guiné-Bissau criminaliza. Mas nesse trabalho infantil, na venda ambulante, a Sophie acaba por ser confrontada com uma situação ainda mais desagradável, que é o casamento forçado. Foi pedida em casamento por uma pessoa que ela nem conhecia, nunca viu na vida. O que valeu a Sophie é que a Sophie é uma menina esperta, também empoderada, também orientada, consciencializada dos seus direitos por uma associação que luta contra o casamento forçado. Ela foi informada de que tem a opção de qualquer dia, quando for confrontada com o casamento forçado, podia fugir da casa. Foi o que ela fez, fugiu daquela casa, foi para um centro de acolhimento, foi acolhida, foi orientada, estudou, acabou por ser médica. Sendo médica, acabou por criar uma organização com mais outras duas colegas, que também fugiram do casamento forçado, criaram uma organização, uma associação e lançaram uma grande campanha a nível da Guiné-Bissau de consciencialização às meninas sobre o perigo do casamento forçado. Eu não quero levantar aqui o spoiler do filme, mas penso que vai ser um filme que as pessoas vão gostar.
Como é que foram as filmagens de Menina de Bandeja? Portanto, isto envolveu atores profissionais e não atores?
Sim, envolveu atores profissionais e atores amadores, digamos assim. Eu penso que as pessoas vão se surpreender pela qualidade de performance, sobretudo de atores e atrizes amadores. Por quê? Porque eu fui buscar jovens dos liceus e das universidades. Tivemos quase 2 anos nos ensaios para perceber o que é que se pretende com o filme. Fizemos visitas a esse centro de acolhimento de meninas fugidas de casamento forçado em Catió 2 vezes e fui buscar uma pessoa com alguma experiência no domínio da arte cênica, que é o Jorge Biaguet. Jorge Biaguet é um personagem muito conhecido aqui na Guiné-Bissau porque participou e trabalhou com a Flora Gomes, Xana Naada, durante vários anos. E o Jorge Biaguet trouxe a sua experiência, sobretudo, na encenação do roteiro. O roteiro foi escrito por mim, mas o Jorge Biaguet trouxe esse roteiro para a cena. Conseguiu transformar o roteiro em arte dramática. Trabalhou com a minha equipa durante quase 7 meses. E depois partimos para as filmagens. E mesmo durante as filmagens, ele tem sido o meu coadjuvante principal, digamos assim, o co-realizador comigo. E estamos a avançar. Nos primeiros dias, curiosamente, foram muito fáceis, porque os jovens estavam tão ávidos, com expectativas muito altas, para iniciarmos as filmagens. Agora, na parte final das filmagens, é que se nota já algum cansaço, é normal, porque levamos imenso tempo nas filmagens, e depois, com o sol que se faz na Guiné-Bissau neste momento, filmar em altas temperaturas, às vezes não tem sido fácil. Mas tenho estado a falar com os jovens, a incentivá-los, a mostrar que estamos a fazer um trabalho que vai ficar na história deste país, porque estamos a trazer, a falar de um tema que toca a todos, ou que devia tocar a todos. Também trabalhamos com algumas pessoas já com experiência, que Luís Morgado, Domingos Guacharal, conhecido aqui como Tio Silva, a Kadifati, a Verónica, o Albino, são pessoas que já têm alguma experiência, porque trabalharam também com outros com Flora, outros com Sana Naada, que são os poentes máximos do cinema da Guiné-Bissau, Flora Gomes e Sana Naada. Portanto, eu fui buscar algumas das pessoas que trabalharam com estas duas personagens para virem emprestar a sua experiência, a sua sapiência, ao filme Menina de Bandeja. Portanto, fizemos aqui uma mescla da juventude e da experiência de pessoas que já estão no cinema da Guiné-Bissau.
Encaminha-se agora a fase de pós-produção, a montagem, a fase praticamente final da preparação do filme. Como é que encaras esse novo período agora do filme Menina de Bandeja?
A minha grande preocupação neste momento é arranjar recursos para esta fase. Digamos que nesta fase da captação do filme, nós conseguimos, com alguma mais ou menos dificuldades, conseguimos levar o barco ao bom porto. O problema agora é como vamos arranjar recursos, onde vamos arranjar recursos. Neste momento estamos na fase da pré-edição, vamos entrar na fase da edição, depois da pós-produção do filme que pretendemos fazer em Portugal. A pós-produção é a correção das cores, da luz, do som e inserção de legendas. O filme é falado em crioulo, mas a minha intenção é meter legendas em francês, português, inglês e espanhol, porque é a minha intenção pôr este filme no circuito internacional do cinema, sobretudo nas mostras, festivais, mostrar esse filme, porque o tema é atual, o tema está na agenda mundial. É um assunto que preocupa quase todos os países da África subsaariana, particularmente na Guiné-Bissau. Vamos fazer aqui na Guiné-Bissau a pré-edição e a edição. Depois vamos para Portugal fazer a pós-produção de filme. Esperemos ter os recursos necessários para fazer esse trabalho, que não será também um trabalho fácil.
Quais são as tuas expectativas relativamente a este filme? Pensas que até ao final do ano vai estar nos ecrãs?
Sim, decididamente o filme tem que estar nos ecrãs até dezembro. Não tenho uma data precisa quando é que vamos acabar todo este trabalho da edição e da pós-produção, não tenho, porque há muita coisa que eu não controlo, mas decididamente até o final deste ano, 2025, o filme vai estar em exibição, as pessoas vão poder ver o filme. Devo salientar uma coisa, o filme não será comercializado, o filme vai ser doado, digamos assim, às organizações que trabalham nesta temática dos direitos das meninas na Guiné-Bissau. Todas as organizações que trabalham nesta temática vão ter uma cópia do filme. Basta a organização solicitar por carta e, através de um dispositivo de armazenamento, um disco, uma pen, recebe uma cópia do filme. Também o filme, é a minha intenção, mostrar o filme, como eu disse, nas mostras internacionais, nos festivais. Mas há uma meta que eu tenho fixado, que é um festival de audiovisual que acontece na Suíça sobre material ligado aos direitos humanos. É a minha intenção que o filme Menina de Bandeja esteja nesse festival, para que o mundo possa ver também a minha perspectiva sobre estas duas temáticas. Queria salientar que contei com alguns parceiros que eu não gostaria de descurar ou não mencionar nesta entrevista, parceiros que acreditaram neste projeto desde o início: Unicef, o FUNUAP e o Banco da África Ocidental, BAO, que é um banco aqui da Guiné-Bissau. Mas também tive outros parceiros que não apoiaram financeiramente, mas ainda assim a sua contribuição foi muito determinante para esta fase da captação do filme. A Liga dos Direitos Humanos desde o início, o Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas, a Casa do Acolhimento das Crianças em Risco da AMIC, a Associação Amigos da Criança da Guiné-Bissau, a Federação de Futebol e outras instituições assim que, de forma ou outra, ajudaram a realização deste filme, e alguns amigos particulares que me ajudaram com escritórios, com carros, com gasóleo, ajuda de toda a gente foi determinante, ou tem sido determinante até aqui. Espero que mais instituições que nós contactamos vão se interessar por este projeto do filme e vão ajudar a conclusão do filme Menina de Bandeja.
Ouviram Moussa Baldé, correspondente da RFI em Bissau, também guionista e realizador, que nos falou do novo filme no qual está a trabalhar, Menina de Bandeja.
Seja só, não responde, vai durar assim, uma cara está sabe.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também em 14 outras línguas. Ouça RFI em francês.
RFI est une radio française d'actualité, diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Desporto.
Já de seguida o Magazine Desporto, realizado por Marco Martins.
O Fenerbahçe foi a primeira equipa a apurar-se para a Final Four, final a 4 da Euroliga de basquetebol masculino. O clube turco do Fenerbahçe eliminou os franceses do Paris Basketball com 3 triunfos nos quartos de final. Nesta eliminatória, a primeira equipa a chegar às 3 vitórias apurava-se para a final a 4. A equipa turca precisou de apenas 3 encontros para alcançar o apuramento. Na Turquia, nos 2 primeiros encontros, o Fenerbahçe venceu por 83-78 e por 89-72. Na terceira partida desta eliminatória, a equipa de Istambul deslocou-se a Paris para defrontar o clube da capital francesa. O jogo foi equilibrado até ao último segundo, visto que no fim dos 4 períodos de 10 minutos, as duas equipas estavam empatadas a 80 pontos. No prolongamento, o Fenerbahçe fez a diferença e triunfou por 98-88 em território parisiense na Adidas Arena. O clube turco foi o único, nos quartos de final, a vencer por 3-0 para alcançar o apuramento para a final a 4. O Fenerbahçe conta no seu plantel com o internacional angolano Gilson Bango. O basquetebolista de 26 anos acabou por colocar a equipa no bom ritmo no início do jogo, com 6 pontos marcados e 3 ressaltos, tendo terminado com estas estatísticas. Em entrevista exclusiva à RFI, Gilson Bango, internacional angolano, mostrou-se satisfeito pelo triunfo e ambicioso, desejando vencer a Euroliga após ter conquistado a Taça da Turquia com o Fenerbahçe.
Muito bom, porque nós estávamos muito concentrados nesse jogo e nós sabíamos que estávamos a ganhar 2-0 e para encerrar este playoff, né, os quartos de finais, para nós nos qualificar, era importante ganhar esse jogo e graças a Deus nós estivemos unidos, estivemos com determinação, ganhamos esse jogo. E também saber que Paris é uma equipa muito importante, é uma equipa que vem disputado muito e é isso, nós demos o nosso máximo e conseguimos ganhar o jogo, esse é o mais importante para nós.
Quando empatam a 80-80, conseguiram ali controlar as emoções porque não vimos o Paris no prolongamento?
Sim, foi um momento muito, muito difícil, né? Porque nós achamos que a última bola, conforme nós estávamos, nós poderíamos conseguir marcar e ganhar o jogo, mas infelizmente eles, conforme eu disse, Paris é uma equipa muito experiente e é uma equipa muito boa e infelizmente eles conseguiram defender, né, a última bola, mas o mais importante é que nós ganhamos o jogo e estamos aqui, estamos preparados. Vamos nos preparar, né, para os jogos que irão de vir, porque são jogos muito importantes.
Em relação a si, jogou no início e foi aquele também que começou a marcar os pontos do Fenerbahçe. Aqueles 6 primeiros pontos foram muito importantes.
Sim, eu acho que nós temos 2 jogadores muito importantes da nossa equipa que nos jogaram hoje e são jogadores que fazem a minha posição, então eu me comprometi muito em poder entrar nesse jogo, ajudar a minha equipa a ganhar o jogo e foi isso, demos o nosso melhor. O mais importante é isto, eu ganhar o jogo, não importa o tempo que eu joguei, mas o mais importante é ganhar o jogo, o mais importante para a equipa.
Aquelas 3 faltas, foi o que condicionaram um bocadinho ou não?
Não, porque eu já estava preparado preparado para isso, porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de falta e estava preparado para isso. Sei que muitas coisas poderiam acontecer, eles sabiam que seria muito difícil, eles deram tudo o que tinham que dar e nós também demos, né? Mas que é um momento muito difícil, é difícil de explicar isso, né? Mas eu estava focado em querer jogar mais, em querer fazer os trabalhos.
Quando se ganha por 3-0, quando se olha de fora diz assim, foi fácil. Mas foi fácil realmente, Gilson, nesses três jogos?
Não foi fácil, como eu disse. Paris é uma equipa muito importante, é uma equipa muito que luta muito, tem muitos bons jogadores. E realmente foi uma situação muito difícil. Eu fiquei tipo, se ganhassem esse jogo, seria uma outra luta novamente. Então, não foi fácil. Foram três jogos muito difíceis.
Quando está no Fenerbahçe, é para ganhar a Euroliga?
Sempre. Esse é o lema da equipa, né? Ganharmos e damos o melhor que nós podemos.
Já foi campeão da Turquia? Como é que foi o facto de vencer?
É a minha primeira vez a ser campeão, né? Desde que eu saí da Angola. E foi a minha primeira vez e eu senti. É um outro feeling, sabes? É um outro sentimento, é um sentimento único que nós tivemos e é muito bom. Eu pretendo trabalhar mais e ajudar a minha equipe a ganhar mais jogos, porque isso é uma sensação muito boa que todo mundo gostaria de sentir.
Quando o Fenerbahçe liga para si, aceita-se diretamente? Não se pensa duas vezes?
Não, nós sabemos que Fenerbahçe é uma equipa muito grande e tem muitas outras equipas grandes que quando têm um contrato, imagine que se eu tiver a jogar num campeonato onde eu ganho pouco e eles vêm sempre, as equipas que vêm sempre tentam dar mais do que eu tenho agora, então esse é um contrato muito bom para mim e para a minha família, então por isso é que eu aceitei estar aqui no Fenerbahçe.
Desde que saiu de Angola, esta viagem pela Europa, como é que tem sido? Tem conseguido sempre atingir o que queria atingir?
Sim, claro, é uma experiência muito boa, né? Porque foi a minha primeira vez também sair da Angola sozinho, viver sozinho, essas coisas todas, todas essas experiências. E também quando eu fui para a Alemanha, o meu primeiro país onde eu fui jogar, era muito difícil por causa da comunicação também. Era uma adaptação muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui, estou muito bem, melhor agora e seguir em frente. Isto é que eu penso, né? Seguir em frente.
O que é mais complicado na Europa? É o frio, a comunicação? O que é mais complicado nisso tudo?
Não, eu acho que é mesmo frio. Frio é complicado. Imagina uma pessoa que sai de Angola e é um país muito calor, né? E depois vai para um país onde tem neve, essas coisas todas. Foi a minha primeira vez na Alemanha ver neve e foi uma coisa sensacional, foi uma coisa muito boa. E eu tenho isso tudo como memória na minha cabeça e contar, né, para futuramente os meus filhos ou minha família, todas essas pessoas, sabes? Então é muito bom.
Era Gilson Bango, basquetebolista angolano, que já vestiu as camisolas do 1º de agosto em Angola, do Löwen Braunschweig na Alemanha e do Casademonte Saragossa, na Espanha, na primeira parte desta temporada 2024-2025, isto antes de assinar pelo Fenerbahçe até 2027. Do Tarek, a Final Four, final a 4, vai decorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As meias-finais decorrem a 23 de maio, enquanto a final será a 25, num formato em que haverá apenas um jogo único por eliminatória. De referir que a equipa do Fenerbahçe venceu apenas uma vez a competição, foi na temporada 2016-2017, isto enquanto Gilson Bango, atleta de 26 anos, ainda não venceu esta prova. Para fechar o Afrobasket masculino, a prova continental africana vai decorrer em Angola de 12 a 24 de agosto, com a presença de dois países lusófonos, a seleção angolana, país anfitrião, e Cabo Verde. O sorteio da prova vai ocorrer a 8 de maio em Luanda, a capital angolana. Em entrevista exclusiva à RFI, Gilson Bango, internacional angolano, admitiu que o objetivo será vencer a prova que foge aos angolanos desde 2013.
Eu acho que sim, só nós temos que trabalhar, acredito com treinamento, boa preparação e sabemos que tem muitas boas equipas africanas no campeonato e é isso, nós temos que estar muito concentrado, tem muitas equipas muito boas que vão estar no campeonato africano.
O que é que pode deixar como mensagem ao povo angolano?
Que continue a apoiar a seleção angolana porque nós temos coisas boas, né, para mostrar e nós estamos determinados, queremos ganhar o campeonato, mas isso temos que trabalhar para ganhar, porque não vai ser fácil o jogo. E continuamos a apoiar e nos vamos surpreender sempre, positiva.
Acorde-se que Angola é recordista na prova, com 11 títulos conquistados, à frente do Egito e do Senegal, com 5 triunfos cada um. De referir ainda que Cabo Verde é a única outra seleção lusófona a ter arrecadado uma medalha, o bronze, em 2007. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
RFI, a seleção do mês.
Florence Adonis.
ver só, tu vai ver só.
Seu Jorge.
Vai ter som, vai ter som, vai ter som. Vai ter som, vai ter som, tu vai ver só.
RFI.
E assim fechamos esta última antena do dia. Voltamos amanhã às 15 e às 18 horas de Paris com a atualização das notícias. Até lá, fique bem.